Otimismo é uma grande virtude, porque ela permite à pessoa passar por vários momentos dos mais difíceis na vida. Ele não perde a fé, ele é otimista, ele é positivo, ele acredita que vai ser bom no final, e isto é muito importante. Claro, o otimismo tem muito a ver também com a própria natureza da pessoa, a predisposição. Todos nós sabemos que, como o mundo diz, você pode ter na tua frente um copo meio enchido de água, alguns vão falar que ele está meio cheio e outros vão falar que ele está meio vazio. Então, alguns olham quanto falta e outros olham quanto já tem. Verdade, pode haver uma predisposição para isso. Porém, o judaísmo nos ensina que esta virtude do otimismo, ela está intrinsecamente ligada ao assunto de pensamento positivo. Se você tem pensamentos positivos, se você tem também confiança e fé no Criador, muito mais fácil alcançar este assunto do otimismo. É algo que pode se trabalhar. Não é algo apenas inato e absoluto. É algo que a pessoa pode trabalhar consigo e alcançá-lo facilmente. Claro que a primeira regra para chegar a pensamento positivo precisa um pouco da alegria na vida. E tem que eliminar qualquer vestígio, qualquer pensamento de tristeza. Tristeza é um grande inimigo, principalmente nos ensinamentos hassídicos do Baal Shem Tov. Então, primeiro vamos falar um pouco disto. A eliminação e retirar qualquer tipo de energia negativa. A tristeza, ela drena a nossa energia. Ela tira a nossa força, ela nos torna fraco e vulnerável. O exemplo para isto no livro do Tânia é o seguinte: quando você tem duas pessoas lutando fisicamente, mesmo que um está mais forte que o outro, literalmente está mais forte, mas se ele é muito mais pesado, ele tem mais chance de ser derrubado pelo fato de ser pesado. Tristeza nos deixa pesado. O que faz a tristeza? A tristeza me deixa o coração pesado. Eu não estou vendo solução. Estou deprimido. Estou triste. Então a tristeza nos dá aquele espírito de desencorajamento, desânimo, a gente está desanimado totalmente. E isto não é bom. Preocupações, tristeza não é bom. É importante saber que a tristeza é uma artimanha do Yetzer Hara, da malinclinação. A malinclinação nunca chega para o homem para dissuadi-lo de sua missão sagrada. Jamais. O Yetzer Hara não vem para um judeu falar para ele: escuta, para de colocar tefilin hoje. Ou chega para uma pessoa e fala: seja egoísta hoje, só pensa em você. Não. O Yetzer Hara, nossa malinclinação, começa a falar: escuta, você pensa demais nos outros, pensa um pouco em você, devagar. Ela nos trouxe, não é tão bom, as coisas não são tão florescendo. Olha, nos deixa triste. Quando uma pessoa é triste, ele pode pecar qualquer coisa. Então, tem que realmente tirar a tristeza, porque a tristeza é uma barreira também para a conexão com Deus. Já vimos em outras aulas que a profecia nunca pairava em cima de uma pessoa triste. Ein ha-nevuah shorah ela mitor simcha. Quando que vem a profecia? Quando tem alegria, quando tem júbilo. Isso é importante também para merecer a bênção divina. Então, uma pessoa que está repleto de ansiedade, ele está só com autopiedade, pensando a si mesmo, é uma barreira, é uma barreira. Não funciona. É muito importante a alegria. Alegria, ao contrário, não é uma aula sobre alegria hoje, porque a alegria merece um capítulo para si, mas a alegria é o contrário. Em vez de drenar e chupar a nossa energia, a alegria gera energia, traz energia. A pessoa é outra. Ele tem, na verdade, uma coisa que ele está feliz da sua missão, feliz de fazer, de produzir, de fazer coisas bonitas. Ele está vendo as coisas de uma forma bonita. Muito importante isso. Nossos sábios nos dizem: a alegria quebra qualquer barreira. Inacreditável. E o exemplo para isso, vou lhe dar dois exemplos, vocês vão ver. Quando uma pessoa casa, seu filho ou sua filha. Oh, maior alegria possível para uma família. Finalmente você está casando, esperou tanto, você educou este jovem, esta jovem, chegou o dia do casamento. Vocês podem perceber, no dia do casamento, o pai da noiva pode dançar até com o maior inimigo dele. Não existe mais, não tem barreiras, não tem amigo, inimigo, esse se dá bem, esse dá menos bem. A alegria supera tudo isto. Isto é um exemplo muito fácil. É a mesma coisa quando um rei é empossado antigamente, ele perdoava a todos, até os criminais. Porque a alegria é tão grande que não tem diferenciação, quebra todas as barreiras. Então é muito importante se lembrar disto, que a alegria é um receptáculo para a bênção divina e a tristeza tem que ser eliminada. Isto é muito importante, sine qua non, eu diria, para começar a falar um pouco do otimismo. Então, o primeiro passo que nós vamos falar hoje é sobre o pensamento positivo, que isto é a primeira etapa para chegar ao otimismo. E para entender o que é o pensamento positivo, nós temos que entender qual é o poder do pensamento, o que é o pensamento exatamente. O pensamento é um instrumento crucial que tem na alma. E através dele passa todas as ideias, todas as emoções, alegrias, tristezas, adversidades, planejamentos futuros, eventos passados, está tudo aqui no pensamento. Na linguagem dos místicos, o pensamento ele é uma das roupagens da alma. Existe a alma é uma, a alma é a essência. Mas a alma, para se expressar, tem três roupagens. Presta bem atenção. Pensamento, fala e ação. São as três roupagens da alma. Em hebraico, levushe hanefesh. Não é a alma, mas é a forma que a alma se expressa. Quando a alma quer falar de seus sentimentos, suas emoções, mas para si mesmo, interno, pensamento. Quando quer comunicar com outros, com o ambiente, com os amigos, fala. Quando quer mudar o mundo, ações. Então nós temos pensamento, fala e ações. Estas são, na verdade, as roupagens nossas. E mesmo que a roupagem não é a alma, mas todo mundo concorda, a roupagem tem uma influência na pessoa. Alguém que coloca uma roupa elegante parece mais nobre. Uma pessoa que coloca roupa suja, obviamente não parece tão nobre, ele parece que está desprezando a sua pessoa. Claro, você não pode julgar a pessoa apenas pela roupagem, seria um erro grande, existe uma essência. Mas a roupa ela é muito importante, é uma forma da alma se expressar. E quem decide que roupagem vamos usar? A mesma coisa que no corpo físico. De manhã eu que vou decidir que calça que vou vestir e que, na verdade, paletó vou usar. Se vai ser beijo, se vai ser azul, se vai ser preto ou cinza. Decisão minha. A mesma coisa dizem os nossos sábios. A roupa, ela existe para ser trocada e colocada. E quem decide isto somos nós. É o ser humano que decide que roupagem que ele vai usar. Em outras palavras, que pensamentos que ele vai ter. Isto é muito importante. Uma pessoa pode facilmente passar de uma roupagem para outra. Ele pode passar agora do pensamento para a fala, expressar, estou conversando com vocês, estou dando uma aula. Posso passar, na verdade, da fala para a ação, fazer algo físico e concreto. Da mesma forma, posso passar de um pensamento para o outro e mudar de pensamentos. Está na minha escolha. A tal ponto que uma pessoa, se ele quer, pode vestir uma roupa que não é adequada para ele. Um pobre pode vestir uma roupa de um rico de um pobre, e assim diante, sem problema nenhum. Cada um escolhe. Um ser humano, se ele quer, pode, na verdade, fazer um favor para o outro, mesmo se o coração, naquele momento, não está convencido. Mas pode acontecer, se você trabalhar consigo. Posso falar uma palavra de elogio para alguém que eu não estava tão convencido. Posso ter um pensamento positivo sobre alguém também, mesmo que eu não estou assim tão convicto, que, mas é uma questão de esforço. E o esforço é nosso. Então, quando a gente tem três roupagens, o que Deus está querendo da gente? Que as nossas roupagens, nossas vestimentas sejam limpas. Isto é o grande desafio da vida. Roupagens limpas, vestimentas nobres. O que significa? Pensamentos elevados, palavras bonitas, ações boas. Uma pessoa pode pensar todo tipo de coisas, pode planejar, na verdade, um assalto. Deus não deu um ato terrorista, uma guerra. Tem gente que planejaram como fazer crematórios e câmaras de gás. Pode-se falar palavras bonitas ou pode ter Deus nos livre só palavrões, só xingamentos, só maledições. É a mesma coisa das ações. Então Deus quer que a gente faça das nossas roupas as melhores possíveis. O pensamento, é muito importante frisar, ele é diferente que as outras roupagens. Apesar que temos três roupagens, falamos, Marshava, Dibur e Maase em hebraico, em português, pensamento e falação, mas o pensamento é diferente da falação. E aqui vou expressar algumas diferenças que são importantes para saber como trabalhar o nosso pensamento e ter pensamentos positivos. Fala e ação dá para parar. Eu posso parar agora de falar com vocês, fico quieto, pronto, acabou. Posso parar de fazer uma ação física. Porém, o pensamento, ele é como um rio, ele flui todo o tempo. Não dá para parar pensamento, ele sempre funciona. Mesmo à noite, quando a pessoa dorme, ainda a mente está pensando. É algo que não para, porém, é como um rio. Você pode escolher se o rio vai ser sujo ou limpo. O que vai ter lá dentro? Detritos ou vai ter, na verdade, peixes bonitos? Depende da gente. Então é muito importante isso, que a gente que vai escolher qual é o conteúdo deste rio. E deixa eu contar uma história racídica que tem mais ou menos 300 anos. Havia o grande mestre, o Maguid de Mezritch. Ele era o substituto e o aluno do Baal Shem Tov. Grande mestre, Rabbi Dov Ber de Mezritch. Este Maguid de Mezritch, um belo dia, chegou para ele uma pessoa e se queixou, como ele era um grande mestre, um grande conselhador, dava conselhos. Então, conselheiro, desculpa, alguém chegou para ele e perguntou, olha, eu estou cheio de pensamentos ruins, estou pensando besteiras, coisas terríveis, horríveis, como posso curar isto? Por favor, me dá um conselho, como posso me livrar destes pensamentos negativos? O Maguid de Mezritch falou, para isto eu vou te mandar para meu aluno que se chama Rabbi Zev de Jitomir. Tem uma cidade na Ucrânia, Jitomir, famosa, perto de Kiev. Você vai lá, lá tem meu aluno Zev, pergunta, todo mundo conhece ele. E assim foi. O aluno viajou, demorou 2 dias, era um inverno, chegou finalmente na casa, na cidade de Jitomir. Lá perguntou quem é o Rabino Zev, todo mundo conhecia. Chegou na casa, era 1 hora de manhã, um gelo, o corpo totalmente congelado quase, estava muito, muito frio e ainda tinha, na verdade, neve caindo. Mas finalmente lá, ele está vendo pela janela que o rabino está estudando. Está acordado, graças a Deus, está acordado. Está acordado, magnífico, bateu na porta, ninguém responde. Bateu na porta, as mãos já estão congelando, o homem já não sente mais seus pés, ele está chorando, bate, bate, não responde. Ele está vendo o rabino pela janela que está estudando. Fez um barulhão, fez. Finalmente, após meia hora, a porta abre, o rabino recebe, por favor, senta, deu para ele um chá quente, colocou as pernas dentro da água quente, deu alguma coisa para beber, para comer. O homem se recuperou, estava quase congelando, morrendo. Finalmente, passou uma hora, ele está melhor um pouco. Então, este homem perguntou, olha bem, eu vim aqui numa missão do meu grande mestre, o Maguid de Mezritch. Eu perguntei para ele como posso me livrar dos pensamentos ruins e negativos que tenho. Ele me falou de viajar até aqui, até Jitomir, e perguntar para você. O Reb Zev olha para ele, o rabino, e fala para ele, eu já te respondi. Como você respondeu? Eu acabei de chegar. Como ele me respondeu? Acabei de chegar, estou congelado, tô, graças a Deus estou um pouco melhor, estou conseguindo falar e beber um chá. Mas já te respondi. Como te respondi? Você não ficou na porta meia hora esperando, batendo na porta? Eu quis te ensinar que eu abro a porta para quem eu quero e na hora que eu quero. O homem entendeu. Este homem entendeu a lição. A lição era profunda. Da mesma forma que você abre a porta para quem você quer e na hora que você quer, a mesma coisa a porta que tem aqui na mente. A pessoa é capaz de fechar a porta quando começa a surgir pensamentos negativos e imediatamente substituí-los por outros. Não dá para ficar sem nada. Vácuo não tem na mente. Então tem que imediatamente substituir estes pensamentos negativos por outros pensamentos. Pensa em outra coisa. Desvia a mente, se chama isto. Em hebraico é serhadat. Troca de ideias. Pensa em outras coisas que te dão prazer. Isto é importante. Então a primeira diferença que nós vimos, os pensamentos, eles fluem, mas nós que vamos determinar o que, que vai ser o conteúdo. Depois é bom saber que os pensamentos, eles dão um certo status à pessoa. A Gemara nos conta em Baba Kama, no Talmud, que Rabbi Yohanan chamava as roupas de Mechabduta. Mechabduta significa aquelas que me honram. O que, que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, que a roupa influencia quem veste ela. Não tem dúvida, afinal, por que, que a gente quer que o porteiro anda com uniforme? Por que, que nós queremos que tenha nas escolas uniforme? Tudo isso tem uma certa influência. A gente sabe isto. E a mesma coisa, o pensamento influencia o homem de uma forma fantástica. O homem é levado para outras esferas. Da mesma forma que tem um autor famoso que disse que um livro, aquele que lê, não está numa ilha, mas ele está num universo em expansão, eu diria que o pensamento nos leva num universo diferente, nos transporta em outro lugar. A gente muda, estamos em outro lugar. Nosso pensamento fecha os olhos, você pode estar em outro lugar. Então uma pessoa que está irada, muito chateada, irado, colérico, se ele começa a pensar em pensamentos bons e doces e de amor e paz, é uma outra pessoa. Alguém que sai de uma depressão, de uma tristeza. E de repente, todos nós passamos já por isso, com certeza. E entram pensamentos agradáveis. Vêm amigos, trocam ideias, coisas bacanas, sorriso. O pensamento nos leva para uma outra esfera e acaba nos influenciando de uma forma fantástica. Da mesma forma que uma pessoa que entra numa loja de perfumes, mesmo se não comprou absolutamente nada, vai sair com um aroma bom. E da mesma forma que o pintor, querendo ou não, as mãos dele ficam com alguma pintura um pouco, obviamente o que se coloca na tua cabeça vai ter uma fantástica influência para você. Porque afinal o pensamento é espelha da alma. E você pode reconhecer um pouco, claro que ninguém de nós pode ler o pensamento do outro. Mas normalmente um sábio grande, sem dúvida, seus pensamentos são pensamentos intelectuais. Uma pessoa que é alegre, que é jovial, deve ter pensamentos positivos, otimistas. A gente pode ver que o pensamento, ele na verdade tem uma força enorme na pessoa. E isto se traduz até na halakha, na lei judaica. Vou dar para vocês um exemplo simples. Pela lei Shabbat, uma pessoa não pode sair da cidade. Ele pode ficar na cidade, se a cidade é cercada, que chamamos de Eruv, pode carregar. Mas é proibido andar a mais que 1 quilômetro da última casa da cidade. Não pode. Então, você calcula a última casa na extremidade da cidade, lá ainda você tem o direito a 1 quilômetro. Faz parte do perímetro da cidade. Mais que isto, não pode. Porém, diz a lei, se você antes do Shabbat deixou a 1000 metros, a 1 quilômetro de lá, deixou 2 refeições de comida para você, mas onde está o dot, como se fala em hebraico, se você deixou isto lá, você pode, Shabbat, andar mais 1 quilômetro na frente. É como se você está morando lá. Eu deixei lá a comida, eu estou morando lá, eu estou morando na minha casa, aqui está vendo. O meu pensamento está lá. Se meu pensamento está lá, é como se eu estou lá. O Baal Shem Tov nos diz, Bemakom shemachshavto shel adam, lá onde que a pessoa está pensando, lá ele se encontra. Literalmente, onde que a pessoa está com seu pensamento, ele se encontra lá. Isto é interessante e realmente tem muitas histórias sobre isto. E a lei judaica nos diz um Cohen que estava fazendo uma oferenda no templo. Presta atenção, uma coisa interessante. No templo, ele está fazendo uma oferenda, alguém trouxe o que seja uma oferenda. Se ele, no pensamento dele, pensou comê-la fora do tempo, ou fora do lugar do espaço, ele pensou comer isso fora do templo, acabou, invalidou. Invalidou literalmente, como diz a lei de Reuven, ele invalidou absolutamente este corban, esta oferenda, só pelo pensamento errado que teve na hora. Seja o erro em tempo ou espaço, invalidou. Esta é a lei judaica. E não falta histórias sobre isto. Uma vez o Baal Shem Tov estava sentado com seus alunos e ele pediu aos alunos de fechar os olhos e cada um colocar suas mãos um em cima do ombro do outro. E de repente eles fecharam os olhos e viram uma cena como um homem está sendo rasgado em dois, chorando e gritando. Não estava entendendo o que é isso. Abriram os olhos, o Baal Shem Tov mostrou depois para eles uma segunda cena. Como um homem brigou com outro e falou para ele, este homem eu vou rasgá-lo como um peixe. O fato de falar tem efeito. Pensamentos, igual. Então, é muito importante saber isso. O Baal Shem Tov uma vez mostrou para seus alunos um homem religioso no Shabbat, com a roupa de Shabbat, mas com o corpo de um boi. Ele estava com o corpo de um boi e havia a roupa sabática. O que, que aconteceu? O homem estava pensando todo o tempo em comida. Todo o tempo estava pensando na refeição, como será aquela carne gostosa. O pensamento dele levou ele para lá. Claro que tem que ser muito elevado, é muito transparente, é muito justo para poder enxergar isso. Mas o pensamento transporta a pessoa. Mais ou menos 80 anos atrás, mais ou menos, entre as duas guerras mundiais em Viena, estava um grande mestre hassídico, o Rebbe de Mojits. Este homem tinha já uma idade grande e tinha que passar uma operação muito perigosa. E todos os médicos se negaram a fazer a operação porque falaram fazer uma anestesia nesta idade. E nesta situação, não dá para fazer esta anestesia. Este mestre, o Rebbe de Mojits, eles são conhecidos, esses Hassidim, por cantar muito. Ele era um grande compositor. Ele falou para os médicos, escuta bem, para o cirurgião, eu vou compor uma música. Quando eu componho uma música, eu entro num outro mundo. Várias estrofes. Pode abrir, cortar, fechar, não vou sentir absolutamente nada. E assim foi, o médico realmente analisou a coisa, se convenceu. O mestre foi compondo uma música famosa, que até hoje os Hassidim dele cantam. E os médicos abriram, cortaram, fizeram o que tem que fazer. Isso demorou 2 horas. Suturaram, fecharam tudo, o homem não sentiu absolutamente. O pensamento dele levou ele para outro lugar. Então, aqui nós estamos vendo quanto que, na verdade, é importante a concentração. Se uma pessoa quer na reza se concentrar, fechar as portas, ele vai ter uma reza diferente. Se ele quer ter outros pensamentos, vai ser diferente. Tudo depende como vai ser. Tudo depende como vai ser. É isto que a gente sabe. Nós temos uma história, um grande sábio, o Rabi Chaim HaKadosh, Rabi Chaim Ben Attar, viveu 300 anos atrás. Grande sábio, veio do Marrocos, morava em Jerusalém. Quando ele faleceu, ele não deixou para a mulher nada de dinheiro, era um homem muito simples, mas deixou o tefilim dele, o filactério. E ele falou, você pode vender isto, vai ter muita gente que vai querer comprar, mas uma condição, a pessoa que coloca esse tefilim tem que ter pensamentos limpos, elevados e refinados. Só isto. Faleceu, a mulher precisava de dinheiro, não tinha outro jeito, ela não queria, mas não tinha jeito. Vendeu o tefilim e deu esta condição. E um homem comprou esse tefilim. O primeiro dia que ele colocou o tefilim, ele sentiu uma coisa de outro mundo. Inacreditável, ele sentiu uma elevação, como se a alma dele está passeando no, 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 na proximidade de Deus. Nunca teve intenções, cavanou desde na reza. Foi magnífico. Se elevou muito. Segundo dia, a mesma coisa. Após uma semana, ele não sente mais nada. Mais nada. Mais um, mais dois, nada mais. Pessoal, ele foi perguntar o que eu faço. Alguém falou, sabe o que? Analisa com um sofrer, um escriba, para ver se está tudo bem nos pergaminhos. Qual não foi a surpresa do escriba quando ele abriu o tefilim? Todos os pergaminhos estavam brancos. Nada mais escrito. Deve ser que o homem não mantive a condição, não soube segurar sua mente, pensou que não deve, e o efeito foi colossal. As letras simplesmente voaram e se afastaram do pergaminho. Só a gente está vendo que realmente pensamento é uma coisa muito, muito, muito forte. E a pessoa tem que saber como usar. Isto é importante para se lembrar a cada minuto. Como que uma pessoa domina pensamentos ruins? Colocando pensamentos bons. Não tenta lutar contra os pensamentos ruins. Não funciona, está perdendo tempo. Substituir. Substituir por outros. Isto, na verdade, é que acontece. A melhor forma, desviadamente, é pensar. E agora que nós falamos finalmente do pensamento positivo, e que cada um é capaz de chegar a isto, e dominar a mente, e fechar a porta quando se deve. Então, vamos falar do pensamento do pensa bem do outro, pensa bem da solução. Você está numa situação, você está vendo que tem um aperto, as coisas não estão fáceis. Você pode ver o copo cheio ou o copo vazio. Concentra-se nas coisas boas. Concentra-se nas soluções, não nos problemas. Concentra-se como vai resolver, não como vai, na verdade, aumentar o problema. A pessoa tem que, na verdade, ter o pensamento positivo, afastar qualquer tipo de tristeza, como falamos. Pensamentos alegres, isto é importante. E aqui nós entramos num conceito que é a base do otimismo. Vou falar ele em Yiddish e depois traduzir em português. Tracht gut, wird sein gut. Pensa de forma positiva e será positivo. Pensa bem e vai ser bom. Pensa bem e vai ser bom. De onde que surgiu este dito? Este dito surgiu com o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek. O Tzemach Tzedek era um grande mestre, e um dia um chassid dele, que nós até conhecemos o nome dele, Rabbi Michael Bliner, teve o filho dele muito doente. Muito, muito doente. Já era, os médicos já tinham desistido. Estava uma situação horrorosa, ele não conseguia nem sair da cama do médico, mas agora estava tão desesperado. Ele queria ir ver o Rebbe dele, o Tzemarcê, para pedir uma bracha. Ele pediu para alguém ficar da cama, do lado da cama deste moço moribundo. E Rebbe Michael entrou no quarto do Rebbe do Tzemach Tzedek, 200 anos atrás, mais ou menos. E chorou, e chorou, e soluçou. Falou, meu filho, estou perdendo ele, o que vai acontecer? Naquele momento o Rebbe olhou para ele e disse aquela frase: pensa bem e vai ser bem. E repetiu: pensa bem e vai ser bem. Tira as magras. Para de chorar e você estará ainda no Brit Milá dos teus netos, dos filhos deste filho. E assim foi. E assim foi. Teve que apagar as lágrimas. Não foi fácil, mas o próprio fato de pensar bem atrai fluxos positivos. Afinal, nós não podemos esquecer que tudo que tem neste mundo é um reflexo do mundo espiritual. E nós, ou como agimos, Deus age conosco. Já falamos e já repetimos que Deus é nossa sombra. Assim diz o rei David: Hashem tzilcha al yad yeminecha. Deus é tua sombra ao teu lado direito. Em outras palavras, como eu agi, assim como minha sombra é a copia que eu estou fazendo. Se eu levanto a mão, a minha sombra levanta a mão. Deus faz igual. Se eu aqui estou de cara fechada, tudo triste, chorando e soluçando, eu estou atraindo fluxos de tristeza. Mas a Boteach Bashem, aquele que tem fé em Deus e confiança em Deus, recebe Yesovevenu, será cercado pela bondade divina, por fluxos positivos. Então, o Semar Tzedek exigiu deste Hassid uma coisa muito difícil. Está vendo o teu filho na cama e quase extinguindo a alma dele. Tracht gut, pensa bem, e vai ser bom. E aqui, obviamente, nós estamos entrando no assunto que se chama o bitachon. Bitachon significa a grande confiança em Deus. Não basta a fé, mas tem que ter a confiança. A diferença é o seguinte: fé todo mundo tem. Fé em Deus, quem não tem fé em Deus? Todos nós acreditamos em Deus, é óbvio. Deus único, o omnipotente, omnipresente, omnisciente, o todo-poderoso, the Almighty God, in French. Em francês, le tout-puissant. Ok, perfeito. Agora, existe a confiança. Confiança significa não que Deus pode fazer que vai ser bom, que Deus vai fazer que vai ser bom. Esta é a diferença. A confiança em Deus não significa que você acredita que pode ter um final feliz. Não. Você acredita que vai ter um final feliz. Com certeza vai ter luz no final. E vai ser bom. É um bom revelado. Porque o bom oculto já tem. A gente não entende. O bom revelado significa Beethoven nire vernigle, algo visível. Vai ser bom. E aqui surge a pergunta, mas como posso ter tanta fé que vai ser bom? Se alguém está afligido por algum desastre, alguma adversidade, alguma tristeza, talvez ele merece. Talvez alguma coisa aconteceu que não está tão certa. Talvez ele fez alguma coisa errada. Como pode um homem ter tanta certeza que vai ser bom? Será que não é uma pretensão? Será que não é uma arrogância, talvez? Como é possível uma pessoa ter tanta fé e tanta confiança em Deus que vai dar certo? Meus amigos, a resposta para isso é o seguinte: pode ser que realmente não merece. Pode ser que esta pessoa errou, ou que seja, ninguém entende da contabilidade divina, mas não merece uma salvação. Mas pelo fato de ter esta confiança tão grande, isto vai trazer a salvação. Nós sabemos que Deus, na verdade, age conosco, me dá que neged me dá. Da mesma forma como nós agimos com os outros, pela mesma medida. Já que você saiu do seu caminho, e mesmo numa situação difícil, você acredita que vai ter salvação, Deus fará igual para você. O que significa? É importante entender, me dá bitachon, senhores e amigos aqui presentes. Eu estou vendo os nomes de muita gente e amigos aqui, é um prazer realmente de você ver. Eu não posso, no meio da aula, obviamente, cumprimentar todos, mas é um prazer ver todos que assistem aqui a esta aula. O Rebbe anterior explica o seguinte: se uma pessoa está afundando, Deus nos livre, no mar, e nós sabemos que quem está afundando está desesperado, ele está vendo algum pedaço de bambu, de palha lá, ele vai querer, na verdade, segurar-se com isso. Mesmo que não tenha muita chance, mas ele está tão desesperado que ele vai se segurar na palha. A pessoa que acredita que a palha vai salvá-lo, isto ainda não é bitachon, confiança em Deus. Isso se chama esperança, tikva, ele tem esperança. Bitachon, senhores, significa quando não tem nenhuma chance e você acredita que Deus vai fazer um milagre. Sim. Quando não tem possibilidade natural e você não perde a fé e ainda confia em Deus que vai terminar bem, isto é bitachon. E para este bitachon, quem tem, Deus paga com mesmo se ele não merece. E traz a salvação, e traz a luz no final do túnel, e traz a bondade que é revelada e visível. Em outras palavras, é muito forte isto. Verdade, pode ser que não mereça, mas a confiança é tão grande que pela confiança, pelo mérito, pelo esforço da confiança, chegará a salvação. Isto é bitachon e isto é otimismo. Tendo esta fé, tendo este pensamento positivo e tendo este bitachon, o conjunto traz que a pessoa pode trabalhar consigo e ser um otimista em todas as situações. Olha uma coisa interessante. Nós temos uma história famosa do Baal Shem Tov, Qu'un dia ele saiu para uma missão com um aluno dele que se chamava Reb Mendel de Bar, famoso. Eles foram longe, passaram por florestas. Um certo momento, o Mendel, que era o colega, o aluno, ficou com muita sede mesmo. E o Baal Shem Tov falou para ele: mantém-se tranquilo, calmo, tenha confiança em Deus, vai chegar a água, tenha confiança, vai chegar. E assim foi, ele se manteve calmo, controlou, passou uma hora, passa lá um camponês. E o camponês pergunta para ele se viram os cavalos dele. Ele perdeu 3 cavalos e já está 3 dias procurando os cavalos dele, se viram. Eles falam que não viram os cavalos, mas entretanto perguntar: será que ele está com um pouco d'água? Ele estava com água, deu água para beber, para o Mendel de Bar, e graças a Deus saciou a sede dele. Agradeceram e se despediram. E o Baal Shem Tov disse: está vendo? Esta água foi preparada para você. Já que você teve tanta confiança, São Mendel de Bar falou: mas como este homem está procurando os cavalos dele 3 dias? Eu estou com sede faz um dia, faz 5 horas, não mais. Disse o Baal Shem Tov: você não está entendendo? Deus já preparou o caminho antes, que este homem perde, na verdade, os cavalos, para procurá-los nesta região. Se você vai ter, na verdade, a confiança que deve, vai encontrá-lo e vai encontrar a água. Deus ainda antecipa a cura a qualquer tipo, na verdade, de adversidades. Só manter a fé e o positivismo e o otimismo. A grande fé que os judeus tiveram, sem dúvida, foi no deserto. Isto a gente sabe. Porque no deserto, vocês com certeza se lembram que caía todo dia o pão celeste, o maná. Mas não podia estocar, não dava para guardar. Quem guardava um pouco de maná, apodrecia. Você tinha que ter fé e confiança em Deus, que amanhã de manhã cai de novo. Não é tão fácil isto. Vocês imaginam, uma mãe que não tem leite na geladeira fica preocupada. Mas os judeus tinham que, no deserto, esses 40 anos, manter uma fé forte e uma confiança vigorada em Deus, que amanhã cai de novo. E assim foi. Dizem os nossos sábios que junto com a maná caía também joias, pérolas. Caía uma série de outras coisas. Caía junto com a maná. O que, que a gente vê isso? Então caía, na verdade, coisas celestes, milagres. Se você tem uma fé e uma confiança, um otimismo grande, então isto mexe até com a parte física e material. Deus te abençoa materialmente também. A gente vê na maná que não caía só o pão que era necessário para a sobrevivência. Caía luxo. Quer dizer, as influências materiais também serão influenciadas pela medida de confiança que a pessoa vai ter no Criador. É isto que é muito importante neste momento. Então, nós estamos realmente com esta receita de tracht gut, wenn gut. Pensa bem e vai ser bom. Isto é fortíssimo. E isto tem uma influência nos outros também. Não somente em nós, mas tem uma influência nas pessoas. E no redor das pessoas. Os místicos, os grandes cabalistas, o grande mestre Rabbi Menachem Azaria Mifano e outros dizem que no redor da pessoa positiva tem uma áurea positiva, tem uma energia de Ganeden, do paraíso. Uma pessoa que é negativa, no redor dele tem o contrário. Então isso é muito importante entender. E obviamente para isto precisa uma grande dose de positivismo. Observar a bondade que nos cerca, se concentrar nela, ser contente com o que você tem, não almejar mais, seja feliz com teu quinhão, não olhar sempre o quintal do outro, não se concentrar no que nos falta, mas principalmente se concentrar no que nós já temos. Parar com estas listas enormes de tudo que a gente exige de Deus, desde a Ferrari até, na verdade, o helicóptero, o iate e tudo isso. Feliz com o que você tem. Positivo, o hábito de procurar sempre as coisas boas, em vez de concentrar-se no que está errado, no que está ruim, no que falhou, tudo ser positivo. Isso é importante, isso dá uma dose de positivo. Isto é a receita para o copo cheio, para o meu copo cheio. Aliás, estão dizendo que nos anos 60, interessante, estão contando esta história, nas classes de Business Administration, mas ela é importante para nós neste momento. Nos anos 60, duas companhias americanas que fabricavam sapatos mandaram seus representantes para um país na África. Ficaram sabendo que tem um país na África que ainda grande parte da população não usa sapatos, então venderam, cada um mandou seu vendedor, outra companhia mandou seu vendedor. Eu não me lembro agora o nome das companhias. O primeiro chegou lá, desceu do hotel, andou na rua, ele não viu ninguém com sapatos, todo mundo descalço. Foi procurar nas casas, nos bares, aqui e lá, todo mundo descalço. Ele imediatamente mandou um telex, naquela época não tinha nem possibilidade de telefonar daquele país, fax e tudo isso, não existia nem WhatsApp, mandou um telex, por favor, me manda a passagem de volta, aqui não tem negócio nenhum para fazer. Ele viu aqui não vai dar. O mesmo dia, tinha aterrissado um outro vendedor de uma outra companhia, e o outro foi num outro hotel, ele sai na rua, ele está olhando, ninguém com sapato, olhando bem aqui e lá, homens, mulheres, crianças, todo mundo descalço. Ele não hesitou, entrou no hotel, havia um quarto onde tinha aquela máquina grande telex, quem se lembra, mandou um telex para a firma em Nova York, falou, por favor, já manda 3 ou 4 containers seus de sapatos, aqui dá para fazer milhões, milagres, aqui vai ser negócio do século, dá para vender muito. Dois vendedores, ambos do mesmo item, sapatos, um não viu negócios, o outro viu os negócios do século. Depende como você olha. Então é muito importante neste momento esta combinação da fé e da confiança em Deus, do positivismo, do pensamento positivo, de retirar qualquer tristeza, de encher com conteúdo de alegria. Isto nos é. Como se faz isto? Para terminar, eu quero talvez neste momento, quem sabe, contar mais uma história, porque acho que é importante, uma história de um amigo pessoal que aconteceu, para mostrar quanto que é importante o otimismo e a confiança e o positivismo. Esta história que eu estou lhe contando não é de terceiras, ou alguém que nós conhecemos. Um rapaz chamado Yehuda Ben Sussan, nasceu no Marrocos, deve ter hoje um pouco mais de idade, de 70, mas mais ou menos ele nasceu no Marrocos, uma família tradicional, cresceu lá, nasceu na cidade de Meknes, pais tradicionais judeus. Quando ele já estava com 15, 16 anos, chegou em Meknes um emissário do Rebbe de Lubavitch, Rabino Lipsker, que veio ensinar as crianças. Ele se lembra como ele aprendeu com ele, e fez o Shabbat com ele, as canções tradicionais, tudo isso. Depois o rapaz acabou entrando nos negócios do pai, o pai estava muito bem, negócios, comércio, e acabou casando. Casou com uma senhora de lá. Tudo estava indo muito bem, realmente estava um judaísmo mais ou menos, mas estava bem, e estava feliz, os negócios ia muito para Paris. Infelizmente o casal estava já casado 4 ou 5 anos, não tinha filhos. Não tinha filhos. Sabia o que fazer, se fazer, não fazer. Uma vez em Paris, para os negócios, comprando mercadoria, ele conversou com um colega dele, que era judeu também, e falou, estou 5 anos casado, não tenho filhos. Mas por que você não manda uma carta para o Rebbe de Lubavitch? Eu tive um problema igual a você, recebi uma bênção, deu certo. O homem não hesitou, se lembrou agora, sim, Lubavitch, eu conhecia, sim, realmente, na juventude, eu estudei com o professor de Lubavitch, do Chabad, sim. Então, ele não hesitou com a mulher, escreveu uma carta para o Rebbe, recebeu uma resposta com uma bênção e realmente, um ano depois, nasceu a Mazal, filha dele. Tudo bem. Entretanto, os negócios na Europa, o casal, para a educação da criança, resolveu deixar o Marrocos e prepararam-se para ir morar em Israel. Ótimo, chegaram em Israel. A menina já estava 3 anos na escola, adaptação. Ele voltava de vez em quando para Paris para seus negócios. Um belo dia, a menina, 3, 4 anos, chega para casa, dor de cabeça. Dor de cabeça. Foram no médico, achou que não era nada, aspirina. Voltou de novo, a dor de cabeça voltou. Fizeram exames para encurtar a história. Infelizmente, um tumor aparentemente maligno, terrível no cérebro, coisa horrível, Deus nos diz, choros e soluços, vocês podem imaginar a cena, os pais, filha única, depois de muito tempo, E ainda os médicos dizem que em Israel eles não têm solução para isso. Quem sabe, talvez, nos Estados Unidos. Ele tinha um bom amigo em Paris, que era médico, ligou para ele, o outro realmente ficou aflito, ligou, conseguiram uma vaga no hospital em Boston. O casal não hesitou, imediatamente com a menina, foram para Boston no hotel e o próximo dia era a primeira vez que vão se encontrar com os médicos que foram recomendados, tanto pelo médico israelense, o médico francês. Situação horrível, Deus nos livre, desastrosa. Na primeira entrevista e análise da menina com todos os testes, os médicos foram categóricos. Operação muito complicada, muita dúvida se vai dar certo, pode deixar sequelas. Um médico achou que tem que operar, o outro achou que não vale a pena. Pouco tempo, não quero repetir, não vale a pena. Os pais entraram em parafuso, entraram em desespero total e a mulher falou, nós precisamos perguntar ao Rebbe Lubavitch, ele que nos deu esta menina, ele que nos deu esta brachá. O homem não parou, não hesitou, ligou, ele tinha um primo em Flatbush, lá no Brooklyn, ligou, perguntou, vê se você consegue me arrumar, isso a época que o Rebbe recebia pessoalmente, me arruma uma entrevista com o Rebbe de Lubavitch, o grande líder mundial judaico. O homem se esforçou, não era tão fácil ser recebido no Rebbe, era a época de Adar, nós estamos no mês, um pouco antes de Purim. Quinta-feira marcou para ele, ele desceu de Boston, pegou um avião, marcaram para ele 1h da manhã. O Rebbe recebia a noite inteira, quem se lembra disto? E ele entra no Rebbe, ele escreveu, como é o costume, todo o problema, mas já entrando ele chorou, não conseguia se conter, a filha dele. O Rebbe olhou para ele bastante sério e falou, você me traz choro e me traz aqui aflição no mês de Adar? O mês de Adar é o mês mais feliz do ano? Você traz do meu quarto aflição e choro? O homem falou, mas minha filha, minha filha, como posso me contar? Ele está chorando. Mas ele viu que o Rebbe está ficando muito sério. O Rebbe falou para ele, você não me pediu se pode trazer aflição no meu quarto, no mês de Adar, que é o mês que nós sabemos da alegria, e de repente o Rebbe fala com ele em francês. E o Rebbe fala para ele, o mês de Adar é o mês que tudo foi invertido, venahafochu. E o Rebbe mostra com as mãos, inversão, tudo a été invertido. O Rebbe fala com ele em francês, tudo foi invertido, e mostra com as mãos como é que tudo passou. E tudo pode ser invertido, o Rebbe deu para ele uma bênção. Ele saiu de lá. Depois que ele saiu, tudo confuso, que ele não estava esperando uma reação do Rebbe, ele se tocou, ele esqueceu de perguntar se faz a operação ou não. Ele fala para o secretário, quero entrar de novo. O secretário fala, não existe. Entrar duas vezes, impossível, tem uma ordem aqui, se você quer, se tem uma dúvida, pode escrever. Ele escreve no papel, eu não perguntei sobre a operação, se faz a operação ou não. Entretanto, ele pegou o avião para Boston, o secretário falou para amanhã, espero que o Rebbe responda. Próximo dia, ele liga, o Rebbe respondeu. Já te respondi na audiência particular. O Rebbe respondeu, ele não se lembra com a reação. O Rebbe falou da alegria, o Rebbe falou de tudo inverter, ele não está captando. Ele não era um chassid para captar, naquela época ainda não era um chassid, para captar o assunto. Mas o Rebbe não me respondeu. Estava com a mãe, estava com o filho. Os médicos em Boston estão esperando. Vão fazer a operação. Não fazer a operação. A menina está no hospital. Ele resolve escrever de novo para o Rebbe. Escreve de novo. Insiste. O secretário falou, mas o Rebbe já te respondeu. Insiste, eu quero saber. Finalmente chegou a resposta do Rebbe. A resposta do Rebbe foi a seguinte. Se você insiste, pega a opinião de um terceiro médico. Competente e amigo. Bom. Pegaram a opinião do terceiro médico, o médico falou para operar. Ok, prepararam a menina para operar, uma operação complicada. No meio da operação, um dos médicos saiu, avisou, nós não achamos o tumor. Não tinha mais tumor. Não achou o tumor. Nós não sabemos a explicação, nós não sabemos como explicar isso, nós não achamos mais o tumor. Acharam estranho. Olha a coisa interessante. Eles entenderam. O Rebbe falou, pode ser tudo invertido. Tudo se... Bom, A menina vai acordar daqui 4, 5 horas. Estou esperando 4, 5 horas, não acordo. Esperando de novo, não acordo. Esperando, esperando. 2 dias, 3 dias, ninguém sabe explicar, a menina não acorda. Está em situação de coma. Os pais ficaram desesperados, mas desesperados, vocês podem imaginar. Ele pega um avião, vai para Brooklyn, quer entrar no Rebbe. O Rebbe fala: esta época o Rebbe não está recebendo, pode escrever. Ele escreve. E o Rebbe responde para ele: Aski Ralatzion, eu estou te dando a bênção, que ela esteja com saúde e que você reforça a tua fé. O Rebbe fala para ele, e na época de Mordecai, escutaram para ele, na época de Purim, como era depois de Purim. Bom, realmente ele volta para Boston, graças a Deus, a menina abriu os olhos. Pouco a pouco, a recuperação foi lenta, abriu, melhorou, demorou 2, 3 semanas. Um pouco antes de Pesach, liberaram eles. Com a menina, graças a Deus, melhor, mas ainda em convalescência, ele foi para Brooklyn, para aquele primo. Chega Pesach, no oitavo dia de Pesach, o Rebbe faz uma grande, grande assembleia, milhares de Hasidim, se chamam Farbrengen, e fala em público. Ele com o primo foram lá e falaram: eu tenho que ir agradecer o Rebbe, abençoou tanto minha filha. Eu talvez não tinha tanta fé, mas me agradeceu. Eles vão, os dois. E milhares de pessoas, ele está sentado lá, no meio desta Farbrengen. De repente ele vê como as pessoas estão empurrando ele: o Rebbe está te chamando. Ele fala: o Rebbe está me chamando? Ele estava assim confuso. O Rebbe chama ele. O Rebbe chama ele, em francês. Ele estava bem confuso, assim, não estava esperando uma coisa assim. E o Rebbe corta da matzá dele 2 pedaços. E fala: a matzá é chamada na Kabbalah um alimento de fé e um alimento de cura. E o Rebbe fala o seguinte: este pedaço de matzá é para a cura da tua filha, para ter uma recuperação total. Este pedaço de matzá é para você melhorar a tua fé. A tua filha não tem que sofrer por causa da tua falta de fé. E que todos tenham saúde, o Rebbe falou, e que possamos realmente entrar no mês de Iyar, que é o próximo mês, o mês da cura, com muita saúde. Então, se estou ouvindo aqui que a tua filha não tem que, na verdade, sofrer pela tua falta de fé. Em outras palavras, é importante agir, ser positivo, otimista, acreditar, ter fé, ter confiança em Deus. E como que se faz isto? Isto se faz, na verdade, através de palavras positivas, uma conversa positiva. Tracht gut, wird sein gut. Pensa bem e vai ser bom. E se concentrar nas boas coisas, que fazem parte da nossa vida. Não existe uma pessoa que não tenha coisas boas e positivas que dão para ele alegria. Para uma família, para uma vida social, para os negócios, para ele, na verdade, um livro, o que seja. Nós todos temos alegrias que são verdadeiras, duradouras, que são boas. São nestas coisas que a pessoa tem que se concentrar, que é muito importante. Deus nos ajuda que a gente tira qualquer tristeza, que a gente seja mais alegre, que este nosso estado natural, preocupado, não é nossa natureza. Como um bebê é sempre alegre, que a gente possa, na verdade, ver logo, logo uma época melhor. Muito obrigado, tudo de bom para vocês.